Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 10 de outubro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Conflito entre Israel e Hamas provoca discussão entre deputados do governo e da oposição no plenário da Câmara. O governo espera elevar fundo de mudanças do clima para 10,4 bilhões de reais em 2024. Especialistas discutem como baratear custo de remédios para doenças raras. Conflito entre Israel e Hamas provoca discussão entre deputados do governo e da oposição no plenário da Câmara. O repórter Antônio Vital acompanhou.
A posição do Brasil sobre o conflito entre Israel e o grupo Hamas provocou discussão entre deputados do governo e da oposição no plenário da Câmara. A oposição cobrou uma condenação mais firme do país ao Hamas, que desde sábado provocou quase 1.000 mortes em ataques a cidades israelenses. Com a resposta de Israel, o número de mortos já se aproxima de 2.000. A posição do Brasil foi divulgada domingo em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, um dia depois do início do conflito. O país condenou os ataques contra civis dos dois lados e a escalada da violência. Também reiterou o compromisso com a solução de dois estados na região, um palestino, além de Israel, e pediu paz. Os deputados da oposição criticaram a falta de uma condenação mais firme ao Hamas e a classificação do grupo como terrorista. Foi o que disse a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
O ataque covarde, terrorista, bárbaro que aconteceu, né, do Hamas contra o Estado de Israel não pode ficar e merecer o silêncio desta nação. Em especial ao presidente Lula, que não deu nome aos bois. Foi um atentado terrorista do Hamas. Não tem que passar mão no terrorista.
A deputada Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, foi na mesma linha.
Eu pergunto qual o motivo de o presidente Lula ele não ter agido com firmeza e nem sequer citar o grupo terrorista Hamas quando falou dos ataques. Eu pergunto aqui, o mundo está observando os Estados Unidos enviando ajuda militar para Israel. E cadê o Brasil nisso? Vamos lembrar que os soldados de Israel estiveram aqui no Brasil durante a tragédia de Brumadinho, senhor presidente. E eles vieram aqui para nos ajudar. Cadê o Brasil?
Deputados da base do governo defenderam a posição do Brasil sobre o conflito. Para o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, o que o Brasil propõe é paz e diálogo.
Todo ato de violência tem que ser condenado. Todo ato terrorista tem que ser condenado. Então, o ato praticado pelo Hamas tem que ser condenado. Não há solução para os conflitos se não for por meio do diálogo. Ao invés de enviar armas para o conflito entre Israel e Palestina, os Estados Unidos deveriam enviar uma missão de paz. É o que o governo brasileiro propõe.
A discussão no plenário sobre a guerra no Oriente Médio teve também referências à divisão política no Brasil. O deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, criticou o que chamou de posição da esquerda sobre o Hamas e a Palestina.
Qual a posição que o governo brasileiro tem sobre o Hamas, movimento terrorista? Por que deputados de esquerda visitam a Palestina, um lugar onde não se respeita a liberdade religiosa? Onde não se respeita os gays, onde não se respeita a democracia. É uma vergonha que o povo brasileiro tenha no seu governo, um governo que não se manifeste em relação ao genocídio acontecido no sábado.
O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, por sua vez, condenou ataques a civis e atribuiu parte da responsabilidade pelo conflito a atos do que chamou de ultradireita de Israel.
O governo tem uma posição muito clara de repudiar qualquer ataque a civis e, nesse sentido, pedir a paz. E é óbvio que lá em Israel, a ultradireita, assim como a ultradireita aqui no Brasil, age sempre dessa forma, em tom bélico, em tom de sangue e em tom de opressão. O povo palestino, e não estou falando Hamas, falo do povo palestino, foi sempre oprimido por esse tipo de governo de ultradireita.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também condenou ataques a civis e defendeu uma análise histórica do conflito. Ela disse que o Hamas não representa os palestinos.
Nós temos uma brutal solidariedade ao povo judeu E temos também solidariedade à população da Palestina. O Hamas não é a Palestina. Mas isso tudo chegou a este ponto, porque Israel nunca reconheceu o Estado palestino. As coisas não chegam a esse ponto por acaso. Isso justifica ataque a civis? Não. Mas nenhum deles, nem do Hamas e nem de Israel contra a Palestina.
A guerra em Israel começou sábado com ataques do Hamas a Israel a partir da faixa de Gaza, território palestino ao sul do país, na fronteira com o Egito. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Nova lei garante auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes da medida.
Foi sancionada a lei que prevê a concessão de auxílio aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica. O benefício deve ser determinado pela Justiça e vale para mulheres afastadas do lar em situação de vulnerabilidade social e econômica. O auxílio passa a integrar as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. De acordo com o Ministério das Mulheres, apenas 134 municípios brasileiros possuem casas-abrigo. Os estados mantêm outras 43 unidades. A relatora do texto na Câmara, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, disse que os recursos vão sair do orçamento do Sistema Único de Assistência Social.
Para que ela possa sair do lar, ela não tendo condições financeiras de bancar essa saída, o juiz lhe garante, lhe concede o auxílio aluguel para que ela possa, durante um período, poder se abrigar longe do agressor. Por isso, ela tem um tempo de duração que não é superior a 6 meses, para que ela seja uma medida provisória, mas ao mesmo tempo capaz de dar proteção na emergência.
Segundo a deputada, após o fim do auxílio aluguel, a vítima ainda terá outras medidas protetivas do Estado para a sua situação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Novo Código Penal Militar entra em vigor ainda este ano. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes da proposta que deu origem à nova legislação.
O vice-presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou a lei que muda o Código Penal Militar para que fique de acordo com as reformas no Código Penal, com a Constituição Federal e com a Lei de Crimes Hediondos. Algumas alterações endurecem penalidades para militares envolvidos em tráfico de drogas ou que forem trabalhar sob o uso de entorpecentes. O texto também altera algumas punições, como por homicídio qualificado, estupro, roubo seguido de morte e sequestro. A nova lei foi sancionada com 10 vetos, entre eles o que excluía a punição dos militares por crimes de violência doméstica e pelo uso de violência contra seus subordinados. A lei teve origem na proposta que foi elaborada por um grupo de deputados que faziam parte da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Durante sua votação em plenário, o então deputado General Peternelli, do União de São Paulo, que foi relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, destacou que as emendas que melhoraram o texto foram acatadas por todos os partidos.
Esse código é de 1969 e precisa, são mais de 100 itens de atualizações, muitas de supressão daquele item que já está ultrapassado. O próprio Código Penal Militar, inclusive, julga o menor. E a legislação atual não prevê isso. Então nós procuramos ajustar todas as propostas.
A nova lei que prevê punições de acordo com a hierarquia militar revoga o antigo Código Penal Militar e entra em vigor em novembro deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
O governo espera elevar fundo de mudanças do clima para 10,4 bilhões de reais em 2024. E o repórter José Carlos Oliveira acompanhou o anúncio em seminário na Câmara.
O Ministério do Meio Ambiente anunciou em seminário da Câmara dos Deputados a expectativa de elevar dos atuais 634 milhões de reais para 10 bilhões e 400 milhões de reais no próximo ano o volume de recursos reembolsáveis do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. O FNMC foi criado por lei em 2009 para financiar projetos, estudos e empreendimentos que visem a redução de emissões dos gases que provocam o aquecimento global. A secretária nacional de Mudança do Clima, Ana Toni, mostrou os planos do governo em relação ao fundo.
O valor dos recursos para 2024 vai subir para 10 bilhões e 400. Então, a gente vai fazer com que o Fundo Clima tenha uma robustez e seja talvez o principal veículo, assim, em termos de disponibilidade de recurso para a transição justa e energética brasileira.
Ana Toni explicou a fórmula para esse aumento de recursos reembolsáveis, ou seja, disponíveis para empréstimo.
A fonte vinha só dos royalties de petróleo do governo federal. Agora abre-se uma nova fonte. São títulos públicos soberanos sustentáveis. Então, o Tesouro está indo a mercado para captar esse recurso.
Os recursos reembolsáveis do Fundo do Clima são geridos pelo BNDES e poderão ser aplicados em ações de desenvolvimento urbano sustentável, indústria verde, transição energética e proteção a florestas e recursos hídricos, entre outras. Integrante do Comitê Gestor do Fundo, a especialista em políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, apoiou a mudança, mas, ao mesmo tempo, criticou o baixo volume de recursos não reembolsáveis, ou seja, aqueles aplicados a fundo perdido pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, com previsão de apenas R$5 milhões em 2024.
O que a gente tem que fazer é, na parte não reembolsável do Fundo Clima, aumentar aquele valor e descontingenciar o Fundo Nacional do Meio Ambiente, inclusive porque é o único fundo que tem condições de ser usado como base numa transferência para estados e municípios.
O financiamento das políticas públicas socioambientais foi tema de seminário promovido pela Comissão de Meio Ambiente por iniciativa do deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.
A política de financiamento precisa contemplar aquilo que está sendo feito na ponta pela sociedade civil, uma agenda que nesse momento é oportuna aqui dentro porque está discutindo tanto o PPA como o orçamento do próximo ano, de recuperar parte do orçamento que foi contingenciado deste ano.
O plano plurianual em discussão no Congresso traz um programa de enfrentamento da emergência climática. A assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, Alessandra Cardoso, defendeu múltiplas fontes, instrumentos e mecanismos de financiamento diante do fato de o orçamento público não dar conta sozinho do volume de investimentos necessários para a gestão ambiental e a mitigação climática. O coordenador do projeto Saúde e Alegria, Caetano Scanavino, citou como exemplo a atual situação de emergência na reserva extrativista Tapajós-Arapiuns, no Pará, com vários focos de queimadas e dificuldade de socorro por causa da seca em rios amazônicos. A Confederação Nacional dos Municípios divulgou pesquisa em que 71% de 2.252 prefeituras ouvidas reconhecem dependência de recursos federais para a gestão ambiental. Para este ano, o Ministério do Meio Ambiente ainda prevê R$3,5 milhões disponíveis para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, oriundo principalmente de multas ambientais aplicadas por IBAMA e ICMBio, além de R$1,7 bilhão já liberados pelo Fundo Amazônia em apoio a 102 projetos no bioma. O coordenador de análise de impacto socioambiental do Ministério da Fazenda, Matias Cardomingo, aposta no apoio financeiro a ações transversais de outras pastas em bioeconomia, transição energética, economia circular e nova infraestrutura sustentável.
A ideia do Ministério da Fazenda é, a partir dos planos setoriais desenvolvidos pelos ministérios, nós chegarmos nos instrumentos para financiar cada uma dessas atividades.
Estudo da UFRJ aponta a necessidade de o Brasil aplicar até 3,5% do PIB em ações que viabilizem o cumprimento de metas climáticas até 2050. A combinação de recursos públicos e privados é apontada internacionalmente como solução para os países chegarem perto do necessário investimento global de US$4,3 trilhões por ano até 2030 em ações de descarbonização. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Nova lei cria direitos para usuários de serviços privados de vacinação. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes.
Uma nova lei sancionada pelo presidente Lula cria direitos para os usuários de serviços privados de vacinação. Também prevê regras para o funcionamento das clínicas e laboratórios que oferecem vacinas. Até então, as regras eram definidas por uma resolução da Anvisa. Agora, as pessoas passam a ter o direito de acompanhar a retirada da vacina de onde ela está armazenada. Podem ainda receber informações sobre contraindicações do imunizante e orientações de conduta em caso de reações adversas. Se os usuários desejarem, os estabelecimentos também devem esclarecer sobre os procedimentos realizados durante a vacinação e permitir a conferência do nome e validade do produto antes de sua aplicação. Os serviços privados de vacinação serão obrigados a ter um responsável técnico com formação médica, farmacêutica ou de enfermagem e manter profissional legalmente habilitado a aplicar vacinas durante todo o período de atendimento. O deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina, considera a nova lei um avanço, mas destaca que a vacinação na rede privada deve ser complementar.
Nós temos um grande desafio, que é recuperar a cobertura vacinal em todo o país. Então, esse é um trabalho que merece e carece a ajuda de todos, da iniciativa privada, logicamente, do Programa Nacional de Imunização. Então, portanto, eu sou de acordo com o projeto, com a lei, a sanção da Lei 14.675, que dispõe sobre o funcionamento de serviços privados de vacinação humana. Agora, veja, o mais importante é sempre manter o que está no texto constitucional da lei que rege o SUS. A vacinação no campo privado, ele deve ser complementar.
O presidente Lula vetou o trecho que desobrigava os estabelecimentos de investigar casos em que a vacinação gera efeitos adversos. O governo argumenta que é competência do estabelecimento colaborar na investigação de incidentes e falhas em seus processos e de eventos adversos pós-vacinação. Dorinaldo Malafaia concordou com o veto.
Foi correto vetar esse artigo. É necessário estabelecer obrigações, sim, sobre investigação em casos de acidente, de algum possível efeito colateral. Então, se tiver algum evento, é necessário que o órgão que estabeleceu, que fez a aplicação da medicação, da vacinação, precisa também ter o mínimo de investigação da farmacodinâmica, para poder exatamente acompanhar os casos e se responsabilizar também.
Deputados e senadores em sessão do Congresso Nacional ainda podem derrubar esse veto. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Câmara aprova projeto que garante produção de medicamentos para doenças negligenciadas. Saiba mais com a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que obriga laboratórios públicos a produzir insumos farmacêuticos para o tratamento de doenças negligenciadas. São consideradas negligenciadas enfermidades causadas por agentes infecciosos, como vírus e bactérias, ou por parasitas. A população de baixa renda é a mais afetada e, por isso, os medicamentos para essas doenças, muitas vezes, são produzidos pelos governos locais. Pela proposta da deputada Laura Carneiro, do PSD Fluminense, quando os laboratórios públicos não contarem com estrutura suficiente para produzir os ativos farmacêuticos, o governo poderá celebrar parcerias ou convênios para garantir a produção. Na opinião da relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Amanda Gentil, do PP do Maranhão, a medida é importante para atender os pacientes do Sistema Único de Saúde.
Essas medidas, elas evitariam as situações de falta de matéria-prima para que se produzam os medicamentos de baixo interesse comercial, protegendo os usuários do SUS, nosso sistema de saúde, acometidos por doenças que são negligenciadas.
Doenças negligenciadas, como doença de Chagas, malária e dengue, são consideradas endêmicas em populações de baixa renda, especialmente na África, na Ásia e na América Latina. A dificuldade de acesso à água e a falta de saneamento básico contribuem para a disseminação das enfermidades. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil registra cerca de 10 mil mortes anuais em consequência de doenças negligenciadas, principalmente doença de Chagas. No mundo, a organização estima que o problema atinja 1 bilhão e 700 milhões de pessoas e cause mais de 200 mil mortes por ano. O projeto, que obriga laboratórios públicos a produzir insumos farmacêuticos para o tratamento de doenças negligenciadas, deve seguir para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Especialistas discutem como baratear custo de remédios para doenças raras. E o repórter Cláudio Ferreira acompanhou o debate.
a desoneração tributária, já que os impostos chegam a representar 46,5% dos custos, é uma das soluções apontadas para diminuir os preços dos remédios para as doenças raras, equilibrando a sustentabilidade do sistema de saúde e o acesso dos pacientes aos medicamentos. A audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara discutiu o projeto que permite que a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão que fixa o preço dos remédios no país, adote critérios diferenciados para os medicamentos usados nas terapias gênicas, aquelas que modificam geneticamente as células do nosso corpo para o tratamento de algumas doenças raras. A proposta determina que, ao estabelecer os preços desses remédios, sejam levados em conta a diferença no processo de pesquisa e desenvolvimento das substâncias e os custos superiores aos dos produtos convencionais. O problema é que, muitas vezes, essas particularidades tornam os remédios das terapias gênicas inacessíveis à maior parte da população. A definição dos preços é feita atualmente a partir de uma resolução de 2004, que já está sendo revista, e inclui a consulta aos valores praticados pelo mercado internacional. Daniela Cerqueira, representante do Ministério da Saúde, informou que 5 produtos estão registrados no país, com preços entre 1,7 milhões e 7,6 milhões para tratamentos de doenças como o mieloma múltiplo. Como os dados de segurança e eficácia desses medicamentos ainda são limitados, Daniela explicou que esses preços são provisórios.
As empresas fizeram um compromisso com a Anvisa de que vão apresentar dados adicionais de segurança e de eficácia dessas terapias ao longo dos próximos anos, e por isso a CEMED entendeu como importante que esses preços fossem provisórios, para que a gente também possa acompanhar esses dados e possa acompanhar também a presença desses produtos no mercado internacional.
Habitualmente, esses remédios são administrados em dose única, mas para Antoine Dyer, da Federação Brasileira de Associações de Doenças Raras, não há garantia de que daqui a algum tempo não sejam necessárias várias aplicações. Ele reivindicou que as discussões sobre os preços dos medicamentos para as terapias gênicas englobem todos os segmentos interessados.
Nós estamos mudando a história daquele paciente, então se é aplicada no primeiro mês de vida ou primeiros meses de vida, pode significar cura, vida normal, enquanto as terapias biológicas, né, que são para o resto da vida, muitas vezes o paciente não consegue ter uma vida tranquila, depende semanalmente de infusões, depende de ter tratamento por equipes, e isso gera custo altíssimo e impacto muito grande social na família toda.
Bruno Abreu, diretor do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Sindusfarma, salientou que uma solução em torno dos preços deve ter como um dos objetivos evitar que a população tenha que entrar na justiça para ter acesso aos medicamentos. Ele enumerou as vantagens dos novos produtos para os pacientes e as dificuldades de produção, entre elas a dependência do exterior.
Medicamentos para terapias avançadas têm pouquíssima escala, tecnologia embarcada muito grande. A indústria farmacêutica é uma das que mais investe em pesquisa, que são caríssimas, 2,5 bi, porque você joga 10 mil moléculas fora para ter uma. E a pesquisa está pagando o investimento que você fez para ter esse medicamento hoje e o que vai ser lançado daqui a 20 anos. A gente já está pesquisando uma tecnologia que vai entrar daqui a 20 anos. E isso drena muito recurso.
Para o deputado Paulão, do PT de Alagoas, um dos parlamentares que pediram o debate, o tema é complexo e a indústria de medicamentos é uma das mais poderosas do mundo.
É importante a gente socializar esse debate. A gente sabe muito bem que é um processo onde as doenças raras, esse debate das terapias gênicas para o setor farmacêutico tem um papel fundamental. Ao mesmo tempo, a gente sabe que existe, num primeiro momento, um custo. Tem que fazer uma discussão aberta, principalmente com o setor farmacêutico.
Também participou da audiência pública o ex-deputado Valtenir Pereira, autor do projeto que prevê a adoção de critérios específicos para determinar os preços dos remédios para as terapias gênicas. Pai de uma menina de 4 anos com atrofia muscular espinhal, ele declarou que uma precificação justa deve separar as regras sobre medicamentos para doenças prevalentes, as mais comuns na população, daquelas sobre produtos para doenças raras. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Blacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 999 78 9080. Ótima terça para você, a gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.